disponível como podcast, aí, meu amigo, não dá nem para dizer bom dia, boa tarde, boa noite, ou dá para dizer as três, né? Porque você fica à vontade na hora que você quiser acompanhar, indo para o trabalho, indo para a escola, na rua, enfim, fique à vontade. Eu só vou pedir para o meu amigo Aldo Leite aumentar o som. E eu passo a bola para Marcos Leandro, meu parceiro na apresentação do programa.
Boa noite, Marcelo, boa noite. Muita camisa, né? Da Rússia aí.
Rapaz, só não dá mais, não dá mais pra se dizer que é da Rússia, porque caiu o escudo, foi embora.
Caiu o escudo, né? Mas é bonita, bonita. Camisa da Rússia, boa noite. Haldren, João Vitor e nosso querido holandês, Vitor Peixoto, alegre com a vitória.
Tem várias versões da camisa da Rússia, né?
O Vitor, todas,
viu? É, confronto aqui, né? Rússia e Holanda, tá feliz com a vitória do Ajax hoje na Champions League. Boa noite, vamos nessa pra mais um programa. Muita coisa pra gente falar, de bastidores também, de futebol.
Tudo bem, João Vitor Amorim?
Tudo bem, Marcelo. Estamos na área. E se derrubar, não é nada.
Rapaz, eu vi um
não
vídeo
Não é nada porque
ontem.
O VAR não tá dando pênalti pra ninguém.
E você tem uma certa rusga com
tenho,
o VAR, né?
Tenho. Com alguns caras que brigam pelo VAR. É. Tem, aliás, tem um cara que eu não gosto dele no VAR.
Quem é?
Éber Roberto Lopes.
Éber Roberto Lopes, né?
Éber Roberto Lopes
você
é um dos caras
logo
que...
logo bola fora pra Éber Roberto
Ele
Lopes.
Costuma brigar com a imagem. Entendi. Os últimos erros de VAR que eu vi foi com o Éber Roberto Lopes lá no...
Na TVzinha. Né? Ele não tem uma visão muito boa.
Eu acho que... não sei.
E nosso amigo Igor Moura jogando bola?
Aí é um
eu vi lá, eu vi um vídeo dele no Twitter viu? Ontem, meio amigo. Foi você que postou, não?
É a revolta,
eles
né?
jogaram segunda-feira.
Ah, rapaz, não. O bom é ele saindo do campo e dizendo assim, perder para um time morto desse fisicamente.
Tem umas pérolas, né? Tem uma hora que ele dá um grito.
Mas me diga, Maciel tava nesse time também? Não,
tava só assistindo.
Aí não tinha jogo.
Na reta final ele deu um grito, né? Dizendo, vai pegar a bola! E alguém deu um grito do time dele. Não tem gandula pra tu aqui não, Igor Moura.
Eita!
Ou seja, é um
rapaz,
clima
essa parte
de confraternização,
aí não,
essa pelada, né?
Essa parte não deu pra eu captar não.
Uma confraternização entre os amigos.
Que farra boa, né, rapaz? Mas tava tendo churrasco, alguma coisa assim?
Não,
né?
Não.
Então, beleza.
Não, por conta da pandemia.
Se tivesse, é bronca. E aí, Raul, tudo bem? Manda seu recado.
Tudo bem, Marcelo. Boa noite para você, boa noite, João, boa noite, Marcos, para todo mundo que está acompanhando a gente. O meu recado é que você pode participar do nosso debate, é só mandar sua mensagem através da nossa live no YouTube, e a gente vai lendo e vai interagindo nesse tempo que a gente vai estar juntos aqui no blog do Torcedor no Ar. Pode participar também através do painel interativo, né, Marcelo? O painel interativo está aí devidamente aberto na sua tela, você pode mandar sua mensagem por lá e ir conversando com a gente.
Outra forma para o celular interativo, né?
Você é pedido.
A gente faltou aqui eu falar na minha apresentação. 991150821. 991150821.
Bom, vamos aos destaques do programa de hoje. Por que o futebol pernambucano está vivendo um momento tão ruim? Em sugestão do nosso Aldney Alves, vamos debater os motivos que levaram os nossos clubes a pararem no tempo. Aliás, não só levaram, como está levando, né? Porque essa paralisação já dura e, pelo visto, vai até mais uns próximos anos aí, se ninguém fizer algo. Sport e Náutico estão sofrendo no Campeonato Brasileiro, já é uma vinculada desse debate, vamos dizer assim, vinculada, não é um termo de rádio, mas é uma alusão ao jornalismo. Santa Cruz muito perto de voltar à Série D, é uma manchete que já vai perdurando desde a origem do blog do Torcedor no Ar, que nos entristece sem dúvida alguma. Salgueiro Central longe do que já apresentaram em outros momentos, o Central inclusive hoje ia ter eleição, não teve. É o verdadeiro Caolim que assola lá em Caruaru. Outros destaques nacionais e internacionais que a gente também vai debater no programa desta quarta-feira. 15 de setembro, aniversariantes do dia no mundo da bola, Márcio Santos. Zagueiro do Novo Horizontino, zagueiro do Santos. Zagueiro da Seleção Brasileira de 94, tetracampeão, que era uma zaga inesperada naquela Copa do Mundo, da qual foi formada por Márcio Santos e Aldair, a dupla de zaga titular que ia para a Copa.
Ricardo Rocha e Ricardo, os Ricardos,
só que antes da Copa o Ricardo Gomes já dançou, né? E o Ricardo Rocha dançou durante a Copa, e aí sobraram as vagas para o Márcio Santos e Aldair, que fizeram uma brilhante Copa do Mundo. Eu me surpreendi mais com o Márcio Santos, porque o Aldair já sabia que jogava bola. Não, o Aldair, eu gostava muito do futebol do Aldair. E a questão da zaga ser Ricardo Rodrigues é uma confiança do Parreira. Mas que Aldair merecia também uma titular. O outro zagueiro que eu gostava muito era o Musa. Sim. Que também foi cortado. Foi cortado. O Musa foi cortado bem antes.
Flamengo, Benfica, né?
É, bom, o Musa jogava muita bola, cara. O Musa era um monstro. Outro aniversariante de hoje.
Tem VAR na Copa do Brasil já, viu?
Já tem VAR.
Tava falando de VAR.
Eu acho que tu atrás, viu?
Teve um lance aí,
você atrás.
O pior que toda vez que eu tô aqui, tem um
lance. Não, o pior foi o seguinte. Eu apresentando o programa aqui, ele olhando pra televisão, assim, ó. Parecia o mágico de Oz, assim. Puxando o VAR, sabe?
Dando uma praga pro
pênalti. Aí, pô, apareceu o VAR.
Pronto. Aí, velho lance de mão na bola, né? Cruzamento na área.
Tem aposta hoje? Não. Teve aposta, não, né?
Sempre tem.
Sempre tem?
Não é aposta, é investimento, né? Palpites, né?
É por isso. Olha, aniversário também do Edmilson. Olha, vamos ver o que o árbitro vai marcar.
É o Rafael Claus.
Marcou pênalti. Pênalti para...
Também não daria, Atlético, não, viu, gente?
Atlético Mineiro?
Não daria esse pênalti, não. Eu pênalti daria porque eu mudei o Atlético, mas assim...
Só por causa disso.
Não foi pênalti.
Então...
Eu gostei, mas não foi pênalti.
Não foi pênalti,
viu? Tu achou? Foi uma bola
então,
cruzada.
Não cheguei a observar direito, não.
O Danilo tenta...
Olha o lance.
O cara tá assim... Virou de costas pro lance.
Ah, pai, mas de as costas e esticou o braço assim, rapaz. Não foi, não? Olha lá.
Foi o cotovelo.
Peraí, rapaz.
Foi o cotovelo.
Ele fez das costas e foi assim.
Deu as costas pra bola.
Peraí, porque deu as costas.
Mas isso é muito, assim, muito rápido.
Quando quer ir pro pênalti, ele levanta o braço. Quando ele volta pro
lado. Eu já percebi que a hipótese com o João tem que ser VAR. Porque ele fica naquela agonia ali.
É bom mesmo, fica agoniado.
Olha, quem tá aniversariando hoje também é de gol. Lembra de Edgol?
Não, eu lembro de Robigol, que hoje deve no CT do Náutico.
Foi mesmo?
Foi, visitou hoje o CT do Náutico.
O Edmilson. Edmilson,
porque ele era chamado de Edmito, né?
Edmito. Tá fazendo aniversário hoje, nasceu em 1982.
Porque Edgol não era gol, né?
Ele não fazia gol.
Eu fiz
Edgol
agora.
Fez
aquele
pra,
do Santa.
Pra brincar.
Vai,
né?
Fazer gol mesmo.
Nem mito ele era também, foi, né?
Nem mito também.
Nem porque foi um gol que mudou um pouco, né?
Mudou
a ordem daquele campeonato. Foi. O Santa vinha muito bem, o Sport mal.
Aquele gol foi.
Naquele campeonato.
O Santa tava na liderança, né, mano?
Tava na liderança.
E o Sport lá atrás.
Exatamente.
E o Sport terminou na
aí
frente do Santos.
Mudou o panorama da
que coisa, né?
da história. Em 84 nasceram dois como boleiros, no mesmo dia e mesmo ano também, né? O Max Biancucci.
Também conhecido como Primo de Messi.
Primo de Messi.
E só é conhecido por isso.
E tem gol lá no Atlético.
Também não, né?
Sempre que é conhecido.
É o Primo de Messi.
Sempre que fala em Max Biancucci. Ah, aquele mesmo. Não, o Primo de Messi.
O Max Biancucci foi o que fez o gol do Santa?
Contra o Vila Nova foi ele.
Foi dele, né? Golaço, inclusive.
Ah, não. Foi Manuel.
É Manuel.
Foi.
Eu agora tô na dúvida. Eu fiquei
foi
na dúvida.
Manuel Biancucci.
Foi Manuel, não foi?
Foi Manuel.
Eu fiquei na dúvida. Outro parente.
E o aniversário também do Renato Cajá. Esse Renato Cajá, se dependesse das conversas, de bastidores, já tinha jogado futebol pernambucano uns 5 anos já. O que se falou de Renato Cajá do futebol pernambucano.
E teria sido uma boa, acho. Hoje não.
Náutico, Santa Cruz, Sport e tal. Todo mundo tinha interesse
hoje
no Cajá.
Não entraria mais, não. Mas era um jogador.
Nem Siriguela veio. E muito menos Cajá. Né? E tá onde?
Vamos falar de fruta de novo.
Eita. Foi a proposta.
Eu acho que isso aí foi de proposta.
O Renato tá onde? Tá na ponta.
E é um meia falando de fruta. Não é disso
falar. Ele tá onde? Tá no.
Cajá tá no CSA.
Tá no CSA?
Tá jogando de falso 9 lá.
E um outro jogador também que. Olha, esse aqui passou no futebol pernambucano. Vitor Júnior.
Rapaz, que coincidência. Ontem eu tava com o Igor Moura assistindo o jogo ali no YouTube.
Você viu o futebol do Vitor Júnior?
Não,
Igor,
eu vi um rapaz Júnior muito parecido com o Vitor Júnior e aí eu digo, pô, onde é que tá o Vitor Júnior, hein? A gente até olhou lá, é um time pequeno mesmo que ele tá jogando. Um time bem, bem pequeno.
Daqui do Brasil?
No Brasil. Vitor Júnior ainda tá jogando. A gente foi olhar porque ele saiu aqui como... Deixa eu ver aqui uma pessoa que... Vitor Júnior...
Não, ele fez um bom primeiro turno. Foi eleito craque do campeonato pelo primeiro turno que
2007,
fez.
2007, né?
Foi 2007. E depois do segundo turno
Vitor
do
Júnior era um Eric? Ruim.
Era não, era um, não, era um meia.
Não, um estilo... A promessa de feito Eric, assim.
Ah,
né?
sim.
Fez gol pra caramba.
Fez
tá.
Gol, jogou bem.
O Sport ele
aliás,
foi bem.
Aliás, quando a diretoria do Sport contratou ele, o nome que veio primeiro não foi nem Vitor Júnior, foi Juninho. Um nome pequenininho, era um negócio assim, um apelido. Aí ele chegou aqui e mudou o nome dele. Não, eu quero ser chamado Vitor Júnior. Aí ficou como Gitão e fez um brilhante primeiro turno, realmente. Depois fez o gol do Náutico nos aflitos, 1-0, primeiro clássico. Depois da que os dois, que a expectativa daquele jogo era grande, naquele jogo.
Esse jogo
foi pelo seguinte, primeiro pelo seguinte, primeiro que foi o primeiro clássico, depois do acesso dos dois times para a Série A.
Sim.
Né? E aí teve confusão, a torcida do Sport entrou pelo meio da torcida do Náutico, foi um rolo danado. Aí no jogo, o Vitor Júnior acabou fazendo o gol da vitória.
Vitor Júnior tá no Jataiense.
Já tá iense, hein?
É.
Bom, no mundo da arte, aniversário da Agatha Christie, escritora, que eu acho maravilhosa em termos de mistério. Anota aí também.
Anotar.
Para ler.
Essa merece. É. Essa...
E tem
merece
filme também. Tem filme no, a obra.
Raul, parece assessor de deputado, né? Todo...
Anota.
O cara passa na... Anota aí, anota aí. Anota
para ele assistir.
A Agatha Christie merece demais.
Rubem Alves, escritor brasileiro, que também tem obras maravilhosas, que já foi também passada na televisão. E no mundo do cinema, dois... Curioso aqui, porque quando eu vi o Oliver Stone aniversariando hoje, me lembrei do Assassino por Natureza, um filme que é do Quentin Tarantino, roteiro. E o aniversariante é Tommy Lee Jones também, que no filme Assassino por Natureza, também atua no filme. Então, o Oliver Stone e o Tommy Lee Jones fazem aniversário neste dia 15. Toma um alquinho, meu caro João Vitor Amorim. Sobe o som. Minha ideia passou por aqui na minha live e disse que ia entrar no YouTube, meu caro.
Ele passou por aqui também, já estava perguntando se o Roberto merece continuar ou não. Tem mais gente chegando por aqui, a Patrícia está com a gente, o Leões de Minas dizendo que é uma vergonha o nosso futebol, Garibaldi pedindo para mandar um alô para todos de Petrolina, Alisson Paiva, torcedor do Fortaleza, dizendo que está torcendo para o futebol pernambucano se reerguer.
Joga hoje.
Sim, jogo contra importante, né, contra o São Paulo. Professor Márcio José, que está sempre com a gente aqui, Marcelo. E a Ed Maciel também, marcando presença, batendo ponto aqui, esse pessoal que tá sempre com o blog do Torcedor no ar.
Fortaleza que pode chegar pela primeira vez à semifinal da Copa do Brasil.
Que ano do Fortaleza, velho?
Não chegou ainda, né, na história.
É verdade.
Veja,
é.
Aí a gente vai falar no debate hoje, né, sobre...
Vamos tocar. Já. Não, vou tocar, vou falar agora, só não vou falar porque chegou um recado para você aqui, do Ailton. Foi? Espero que hoje tenha fogo no parquinho com a presença de João Vitor.
Poxa, veja. É isso, rapaz. Tô sendo conhecido como desordeiro,
é?
Eu sou conhecido como
desordeiro. Era Antônio Gabriel.
É, Antônio Gabriel é mais.
Quase derruba acrílico.
Mas...
Quase que cai aí.
Antônio
e Marcelo.
Bota o pé na mesa.
Mas você gosta de um pouquinho. Você não vai chegar tanto fogo no parquinho, não, mas gosta de um querosenezinho.
É importante. Né? Um álcool.
Um álcoolzinho. Então, toma aqui o álcool. Você.
Álcool amanhã. Amanhã é dia de álcool.
Bom, eita, amanhã tem brega, amanhã tem brega. Aqui
brega do Edinaldo.
É folga dele amanhã.
Ah, é?
Ele vai dizer isso. Rapaz, é folga dele.
Aí, papai, já tá feliz.
Olha, não, pessoal, agora vocês estão falando que o tema hoje, como vai ser melhor ao futebol.
Puxa aí o barco.
O Fortaleza é um exemplo. O Fortaleza chegou no fundo do poço, totalmente. Foi. E o Santa Cruz teve uma grande oportunidade para virar o que o Fortaleza virou hoje.
Teve e não voltou.
E não aproveitou.
Embocou de novo.
Da Série D para a Série A, gente. É um salto. Você sair da quarta divisão para chegar na Série A. Chegou na Série A, o Santa Cruz torrou dinheiro com o quê? Com equipamentos, com viagens pro Rio de Janeiro. Naquela passagem do Milton Mendes, né? Pediu catapultes, aquelas coisas que o Santa não tinha. Precisava se estruturar. Mas não era uma prioridade pro momento, né? Tanto é que o Santa, na Série C, que veio fazer o seu CT, né? Era para ter feito na Série A. Ter se estruturado, melhorado o seu clube, mas realmente o Santa perdeu uma grande oportunidade, né?
Como fala um grande dirigente, né? O bonde da história.
Não, é verdade.
O bonde da história. É, porque, é de fato, porque o Fortaleza fez isso, né? Como o João falou, o Fortaleza ficou 6-7 anos na Série C.
Não, teve anos aí, eu acho que 2-3, que tava pra se classificar em casa, não sei o que.
Batendo na trave sempre.
Sempre perdia, né? Porque era mata-mata e mata-mata tem muito disso também.
Foi curioso, Marco, que o Zago eliminou o Fortaleza. Sim. E no outro ano o Fortaleza disse, não, esse cara vai me eliminar mais não. Ele levou pro Fortaleza e ele subiu o Fortaleza.
E assim, o Fortaleza deu esse passo quando foi começando a subir, né, de divisão, Série B. Trouxe o Rogério, que o Rogério sempre foi muito importante nessa estruturação do Fortaleza. Eu sempre conto aqui que eu fui fazer uma série em algumas capitais do Nordeste em 2008. E o treino do Fortaleza, João, era no campo pior que o auxiliar do esporte. Então eu fiquei impressionado com a estrutura que tinha Fortaleza e Ceará, tinha, né, na época, e o que virou hoje, né? Então assim, teve um crescimento dentro de campo, atrelado ao crescimento na estrutura. Então acho que esse é o segredo de Fortaleza e Ceará, e que o Santa realmente está longe, né, disso.
Não, o que bate, eu venho tocando muito nessa tecla, que é o seguinte: quando você fala que o Fortaleza chegou na Série D e virou a história depois de tanto sufoco que foi, né? Foi assim, porque o Fortaleza não foi...
Mas foi tipo... ser, né? Foi dele, né? Foi ser.
Foi ser, verdade. Mas só que o caso do Fortaleza é curioso, é o seguinte: pra sair da C, foi novela, meu amigo.
Foi.
Né? O Santa Cruz já conseguiu, já o Santa Cruz, veja, dá Deus, o Santa Cruz saiu ano por ano subindo, acho que só foi um ano que repetido, foi?
Não, que antes, o Santa é um caso incrível, porque ele chegou na A.
Ele estava na A,
da D, né?
Ele estava na A, foi para D, da D voltou para A e agora está voltando de novo para D. Então,
pois assim,
é impressionante.
É impressionante.
15 anos,
ele,
né, Raul?
15 anos. Ele recuperou todo aquele terreno e perdeu de novo.
O que me passa a pensar, não só o Santa Cruz, lógico, o caso grave, mais grave é o Santa Cruz, mas eu acho que os dirigentes do futebol pernambucano, eles não aprendem a lição e nem tem, tipo assim, autocrítica, eu bato sempre nessa palavra, sabe? De tipo assim, rapaz, a gente errou aonde? O que a gente fez de errado? Porque, veja só, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. O Sport só fez, tá na zona de rebaixamento, só fez 8 gols. Rapaz, não tem que estar errado, não. Tem alguma coisa errada, não?
Claro que tá.
O Sport é tudo errado.
Não, não?
Sport,
pois
Sport,
é.
O Sport mas teve duas eleições no ano, Marcelo.
É, pois é.
Atrasadas, duas.
Bom, Marco, mas
não, achou pouco. Você atrasou a primeira, teve outra.
Não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Aí, é como se, como se as coisas fora não tivesse tudo normal.
Um acaso.
E só o jogador que tá errando a bola.
Não, fosse um acaso.
O Sport escapar do rebaixamento... Isso, é uma situação que vai contrariar a lógica. A lógica do Sport é cair. Porque foi um elenco montado por uma direção que saiu de forma totalmente conturbada.
Louca, maluca.
Pois é, e assumiu um novo grupo tentando recuperar.
Aliás, você tocou num assunto que aconteceu nos dois clubes, no Sport e no Santa. Motivos aleatórios. E eu não vou discutir o motivo. Vou discutir o fato. O Sport brigou uma eleição difícil, complicada, turbulenta, complicada para a gente que acompanha, complicada para o torcedor, para o sócio, para o clube em si. E meses depois, dois meses, sei lá, três meses hoje, quem venceu a eleição foi embora.
Pois é.
Ó, vamos embora, não quero mais não. Foi simples assim. Simples assim, como se fosse tomar banho ali. Ó, vou tomar um banho ali, dali eu vou pro shopping.
É até desrespeitoso, pronto, né, com o torcedor que...
Foi. Aí o Santa Cruz. O Santa Cruz já teve motivos, as pessoas saíram por motivos... Né, confusão, teve depredamento aí do dirigente, do advogado, coisas absurdas.
Mas eu digo assim, mas essa da eleição do Santa também atrasou.
Também,
né?
Atrasou demais.
Mas eu acho que a eleição do Santa teve um motivo que eu concordei na época. Eu acho que o Santa Cruz chegou num momento ali que o que não importava naquele momento, o primeiro ponto era subir. Depois você tirava quem quisesse, colocava a chapa que fosse, mas tava num período de decisão. Acabou a decisão, faz a eleição. Eu acho que o Santa Cruz demorou muito pra fazer. Agora sim, eu era a favor, sim, de acabar o campeonato.
E dizer depois se é complicado, né? Mas a gestão do Santa Cruz que assumiu, Joaquim Bezerra e o grupo dele, não quis ficar com os jogadores, que era a base do ano passado. Se eles assumissem na ocasião da Série C, provavelmente não ia dar certo.
É.
Porque eles já não queriam aqueles jogadores.
Não, havia...
Falar assim é complicado, mas...
Havia uma condição da diretoria do Santa Cruz, uma proposta, uma ideia... De fazer um choque de gestão. Quem tá lá, sai.
Se a eleição fosse em dezembro, Marcelo, no Santa, esse grupo ia assumir o time que eles não queriam ficar.
É, pois é.
É a vaidade sendo colocada como prioridade.
E assim, além disso, além da questão do choque de gestão, de tirar todo mundo e sair, ficar, quem sai é porque não serve, não dá, e é a gente que... Assim, não pode ser assim.
E você falou aí de não assumir, né? Erros. Parece que é uma coisa aleatória que aconteceu e o time ficou mal. Hoje eu tava vendo uma declaração do Joaquim. Ele disse que foi uma infelicidade ter trazido alguns jogadores e não deu certo.
Não
é infelicidade, tem incompetência mesmo.
Foi questão de má avaliação.
Gente, né? E veja o que o Santa Cruz fez. O Santa contratou uma equipe, pra você ver que ninguém entendia nada de bola ali. Contratou uma equipe de analista de desempenho, né? Fez uma equipe lá pra... observar o mercado, porque eles não sabiam, não conheciam. E esses caras observaram no mercado Eli Carlos, Derley, Marcos Vinícius. Que equipe é essa de análise de desempenho, gente? Pois. Ou seja, é tudo errado.
Quem falou
é tudo errado.
Quem falou exatamente isso foi Grafite hoje, né?
Grafite falou isso.
Exatamente foi? Isso. Foi. Dessa questão de não conhecer o mundo da bola. Uhum.
Exatamente.
Exatamente nessa
linha.
Ele
elogiou o aspecto administrativo, que realmente, no sentido de cumprir. Aliás,
tá
que eu vou dizer assim.
A gente botou no blog a matéria, tá no Instagram.
Eu não sei se tá questão administrativa, não, viu?
Não, o que eu quero dizer
se
é o seguinte.
Tá bem, não.
Bom, o que eu vou dizer é o seguinte: não é a questão de pagamento de salário, tá em dia. Agora, Agora, e os 20 isso é obrigação.
E os 20 jogadores que saíram.
É, aí é, todos aí fizeram acordo? Aí é outro pepino coisa. Grande.
Todos fizeram acordo?
Grande. Não, e tem outra coisa. O que eu tô falando aqui não é nem elogio, não. É uma obrigação de quem tá gerindo pagar. Agora, tem a questão que você acabou de falar. Pagamento das atrasadas. Que, inclusive, por exemplo, o Sport tá passando por isso. Marcelo. A gestão atual que tá do Sport, que prometeu agora a questão de tirar reduzir o salário dos jogadores, é de pagamento de quando eles começaram. O atrasado
eu,
lá...
Eu queria ver, Marcelo, uma explicação ainda da gestão do Santos. Uma explicação de verdade. Não é uma coisa chutada. Eu quero uma coisa concreta, provada, de onde está vindo esse dinheiro para o Santa pagar em dia. Porque ou tem alguma coisa antecipada, ou tem algum empresário botando dinheiro, porque não tem dinheiro. Como é que pintou dinheiro do nada?
Ou foi é a claro federação, que, ou foi a federação, ou, porque eu tô falando de federação em relação a
pessoal,
porque
adiantou
alguma coisa.
Pode
porque,
ser.
Porque, por exemplo, o presidente deu uma entrevista para a gente aqui agora, falando que a Federação Pernambucana foi a única do Brasil, isso palavras do presidente Evandro Carvalho, que colaborou financeiramente com os clubes de quem disputou, exceto o Retrô, inclusive. Ele disse isso. Então, todos eles que disputaram, todos, já fiz e o Retrô. Não, o Retrô não quis.
Todo ano ele fala isso, né?
É, pois é.
Repete esse discurso.
Não sei se, mas, assim, se seria essa.
Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: né? A gente tá falando muito.
Porque esse questão... ano você tá falando uma coisa que é importante dizer, que não é para ser esquecido, que tá nas claras da gente, as claras. Não tá tendo torcida, né? O estádio tá
Marcelo,
fechado.
Não,
né?
Tem renda, não, não tem olha, renda. Não tem renda. Patrocinador saiu.
Não tem cota de TV.
Não tem cota de TV na série D.
Pois é.
Na série C. Peraí, de onde sai esse dinheiro? Aí, não, mas estamos fazendo, estamos cumprindo o salário. Ok, mas de onde está vindo esse dinheiro? Alguém precisa explicar. Porque pode ser que esse dinheiro aqui seja antecipado de alguma coisa lá da frente. Talvez tenha acontecido algum empréstimo. E ainda vem muita bronca jurídica por conta dessa questão das demissões. Foram quase 50 jogadores, gente. E muitos deles já foram demitidos. Técnicos que vão colocar na justiça. O próprio Alexandre de Galo já disse que quer o dinheiro que tem para receber. Enfim.
E a preocupação... E olha que passou um tempo rápido aqui.
Não, e a preocupação é justamente essa, né? Porque além de estar tudo errado agora, tá uma situação horrível agora, quando a gente começa a projetar o futuro, não tem perspectiva quase nenhuma de melhorar, porque essa bagunça pode refletir
verdade,
na frente.
Verdade,
o próprio esporte também...
Eu ia tocar nesse assunto também.
Além do Santos...
2022, a tendência é ser pior ainda.
Sim, o Santos na Série D sem cota, de
eu
nada.
Eu ia tocar nesse assunto, Fala,
não, e o próprio esporte também ampliando até, também tem essa questão essa do acordo, de que se não conseguir se manter na Série A, também é uma perspectiva dramática para o esporte no ano que vem, a coisa já não está boa agora, então fica essa preocupação para frente.
E o que está muito claro é que o Santa não tinha esse dinheiro, a não ser que a gestão está vivendo com o dinheiro da gestão passada. Como assim? Vendas de jogadores que o Santa não recebeu na época, porque tinha alguns, né? Dinheiro de João Paulo, dinheiro de Keno, dinheiro de João Vitor, que o Vitória estava devendo, outras receitas.
Tem entrada esses dinheiros.
Mas alguém precisa explicar.
A questão do terreno do CT Valdomiro Silva, né? Também está travado, né?
Sabe por quê, Marcos?
Quem a gente saiba, não saiu esse dinheiro, né?
Sabe por que eu estou querendo dizer isso, Marcos? O esporte, na última parte da gestão de Arnaldo, na hora da crise lá, foi falado o seguinte: olha, com muito esforço, o esporte está pagando os salários, conseguiu pagar algumas dívidas. Mas ninguém parou pra pensar, sim, mas de onde veio esse dinheiro, se não tinha dinheiro? Aí depois de um tempo, Laércio Guerra coloca na justiça o esporte querendo o dinheiro dele, que ele botou. Então a gente precisa saber se alguém botou dinheiro, se foi emprestado, se foi dado, se
esporte,
é dinheiro de receita.
O famoso bônus, né? O bônus que não era bônus.
Ô, João, o que... Não,
rapidinho, só pra complementar isso que o João falou, se, segundo ele, está tudo sob controle, está tudo certo... Não faz o menor sentido eles não justificarem, né? Não esclarecerem, já que tá tudo certo, por que não dizer?
Haldane colocou a questão do ano que vem, para 2022. Antes ele falou, eu tava aqui pensando, eu disse, caramba, o que nós somos, assim, em relação ao futebol, hoje, é a semente daqui a 5 anos. Eu tô pensando já lá na frente, sabe? Daqui a 5 anos, assim. Onde é que a gente vai estar? Porque veja só, onde a gente tá hoje aqui, o erro, toda essa lambança que leva a gente a discutir, são coisas que já estavam plantadas lá atrás e que a gente abriu o olho e aí não, é os caras que querem derrubar não sei o quê, ou finge que não viu, não, mas tá tudo certo e tal. Por exemplo, vou trazer para hoje o caso do Thiago Neves. Se levarem o caso do Thiago Neves, a gente já conversou com ele, não sei o quê, papapá. Meu amigo, essa bola de neve vai crescer, que já tá difícil o esporte. ela cresce ainda mais e fica uma situação insustentável.
Não, eu sei que você então, já debateu esse assunto.
Eu estou falando um aspecto, viu, João, pequeno, diante da situação que nós estamos vivendo.
Mas não é pequeno,
vivendo. Não. É porque eu digo que é pequeno porque eu estou falando do cenário local. Tá. O Santa indo para D, o Náutico patinando fora do G4 e o Sport...
Mas o ambiente é ruim.
É, assim, o ambiente é horrível.
Você fica na mão do jogador.
Não, já tá.
Peraí, como é que o jogador tá botando fruto e vai pro banco? Como é que o jogador tá colocando... Ele pode questionar. Peraí, gente, eu tô me doando aqui, tô treinando, tô botando dinheiro aqui dentro e nada. Não era para ter permitido, né?
Isso. Não era para ter permitido.
Em nenhum momento.
Agora, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês em relação... A gente tá aqui debatendo algumas coisas, pontuando alguns pontos negativos... que já estão as claras. Mas eu queria saber qual o caminho que a gente pode dar. Porque assim, é engraçado, né? Assim, acaba o ano, eita, caiu, não sei o quê, vamos
aquele
lá.
O velho
vamos...
balanço.
É, o velho balanço, vamos levantar a cabeça, tal, por lá, tal.
Tentar
beleza.
Voltar, né?
E aí vai repetir a mesma coisa? Neymar.
É tentar mudar a gestão, Marcelo. O caminho é esse, né? É tentar ser um pouco mais... gastar menos, né, do que se tem, né, e para tentar organizar, equilibrar a parte financeira, né. Se isso não acontecer, vai ficar sempre essa bola de neve, gestão atrás de gestão, um pagando as contas do outro, ou então não pagando e perdendo patrimônio, como vira e mexe aí tem leilão das sedes dos estádios, que até agora foi conseguido, né, adiar ou resolver a situação, mas até quando vai ficar nesse...
Quer ver um exemplo, Marcos, do que você está falando? Eu acho que existe um acerto e um erro da diretoria do Náutico. Um erro é quando eles contratam, mesmo com um valor pequeno, mas contratam alguns jogadores com critério pouco ainda, né? Iago Dias, claro que pensaram na característica do jogador, mas eram jogadores que não vinham rendendo bem nos clubes que passaram. Mas o Náutico tem um lado bom nessa história, correto para o futuro, que é o seguinte: a torcida está querendo tirar todo mundo do departamento de futebol se não contratar. E eles estão dizendo, olha, eu não vou contratar mais porque não tem mais dinheiro. A gente não vai fazer loucura. Ah, mas não vai subir. Não sobe. Mas não vou contratar. Ou seja, vai dar um choque agora, vai todo mundo ser criticado, mas lá na frente, isso vai já é uma contribuição lá pro futuro, né?
O próprio Náutico já foi vítima disso em gestões passadas, né?
Eu lembro do Náutico fazendo uma folha de mais de 1 milhão no Pernambucano para tentar ganhar o campeonato estadual.
É verdade.
E sobre essa questão do futuro, de como se projetar, como se preparar para o futuro, tem uma coisa que Marcelo falou que eu acho que é fundamental, que é reconhecer, né? A gestão, ela reconheceu o que é que deu errado.
É o primeiro passo, né?
E é uma coisa que a gente não está vendo na gestão do Santa, pelo menos até agora. Uma gestão que, quando ela diz isso, aquilo que o João até citou aqui, quando o presidente diz que foi uma infelicidade contratar certos jogadores, isso não é reconhecer que deu tudo errado, que a gestão fez um trabalho bem ruim nesse ano. Então, o primeiro passo para ter essa mudança é reconhecer que está errado. Reconhecer
claro que
eles
parte,
não fizeram um trabalho
parte
bom.
Do futebol, né? Você trazer um jogador e não render.
E,
mas a forma como se trouxe o jogador, né? Sem nenhum critério, né? Jogando nas mãos de outras pessoas que trouxeram jogadores que realmente. Sim, é difícil acreditar que daria certo, né? É um elenco muito mal formado. E aí vem troca de técnico, aí vem o novo técnico, perde mais contratações.
Tudo.
Troca de técnico, mesma coisa.
Outra coisa.
Não dá, não tinha como dar certo.
O Gil Mendes está colocando aqui, meu amigo, grande Gil Mendes, que trabalhou aqui, né?
Grande Gil Mendes.
Abraço, grande. Eu ia dizer que era meio baixista, mas ele também é guitarrista, também é vocalista em São Paulo. Tá lembrando uma coisa aqui que é curiosa. O Thiago Neves é o cara que tumultua para dizer que o ambiente não está tumultuado. É por aí.
Não, ele tumultuou mais ainda, né? Assim,
então, pois é.
Ele foi acusado de tumultuar o ambiente.
Foi.
O que ele fez tumultuou mais demais.
Ele tumultuou para não dizer que ele era o tumultuador.
Pois é.
E valeu. Um abraço pro meu amigo Eri Santos.
Traduziu o que dizer.
Exatamente. Eri Santos. Vitor, você que como parece um técnico da seleção holandesa, por favor, tu quer opinar também a respeito
do polo?
Ele vai falar da Holanda.
Pois é. Ele vai colocar Davids ali,
Ajax.
Que pode ser o treinador e tal.
Eu achei muito interessante isso que o João falou sobre a questão do Náutico.
Encosta mais.
Achei interessante isso que o João falou sobre a questão do Náutico, de não temos como contratar, não vamos contratar. E acho que o torcedor tem que ter consciência de que a mudança do campo, do clube, ela parte da parte externa, né, da parte administrativa para dentro do clube, para dentro do campo. Muitas vezes parece que temos a impressão de que o que acontece dentro de campo vai solucionar o que está fora. Na verdade...
É o contrário.
Então eu vejo muitas vezes, não, nós temos que avançar, o torcedor do Sport, por exemplo, nós temos que avançar bastante na Copa do Brasil para pegar a cota e aí organizar as finanças. Não, a gente tem que organizar um time, equilibrado financeiramente, equilibrado taticamente, para conseguir ir avançando na Copa do Brasil, para aí sim, né, esse dinheiro da Copa do Brasil equilibrar as finanças do clube. Então, o torcedor tem que ter consciência, acho que os dirigentes também, de que o processo é de fora para dentro do campo e não do campo para fora. Claro que uma coisa vai influenciar na outra, mas prioritariamente de fora do campo para dentro.
Perfeito esse exemplo que Vitor deu da Copa do Brasil. A gente já viu isso aqui no futebol pernambucano. Como é que se conta com um dinheiro que ainda não foi conquistado? Um dinheiro que não existe, que o time ainda não conseguiu essa verba. Como é que se faz um planejamento em cima de uma coisa que não é concreta?
Duas gestões fizeram isso aqui. Arnaldo Barros, porque eu vejo muita gente acusando o Arnaldo, muita gente... Eu não acho que... Não acho e não tenho prova e não acuso o Arnaldo de nenhum desvio de dinheiro, de nada. Acho que foi incompetência mesmo. Não foi má fé. Foi incompetência. Foi o que a gente falou agora. Contou com classificações que não existiam. Contou com... a gente tá trazendo aqui... Estamos trazendo...
Estourou a bolha, né? Estourou a bolha.
Alírio Moraes, a mesma coisa.
Não conseguiu, o time não tinha suporte para aquilo, né? E aí outras decisões erradas. Não vender Richelli naquela época, né? Um valor bom, né, que foi oferecido.
Não, porque a gente vai chegar na Libertadores e aí a gente vai ter o dinheiro de Richelli e vai vender melhor.
Avaliações muito erradas.
E aí a gente volta àquele ponto, porque todas essas questões que eles citaram, a gente já viu os reflexos no que é que deu. Hoje a gente tá vendo os reflexos disso nos clubes.
E Richelli é um exemplo, né? O próprio Ciro, um exemplo mais antigo, a gente lembra de propostas pro Ciro, o Sport segurou, o Ciro caiu muito de rendimento. O Everton Felipe também teve a infelicidade, né, da lesão. O Sport muitas vezes... E vamos lá, qual foi o jogador que saiu do Sport que mais rendeu financeiramente, não digo financeiramente, mas lá fora? Foi o Joelinton, e ele era um dos jogadores que o Sport menos fez questão e manter.
Não, a primeira oportunidade que teve, ele negociou.
Porque ele pode. Exatamente, e ele pode não ter números brilhantes na Premier League, mas ele está jogando na Premier League e é titular na Premier League.
Mas assistência de Eduardo Batista, né? Foi.
Exatamente. Foi.
Agora eu não gostava do início de Joelinton, não, viu? Não vou mentir, não. Não é porque ele está na Premier League agora que eu vou elogiar, não. Porque eu não gostei, não.
Eu concordo. Eu também não achei esse futebol.
Nada demais.
Mas eu acho que ele tinha seu valor e eu acho que o Sport é aproveitado. E aqui para nós, assim, nos clubes, na situação que nós estamos. Queria muito que Náutico Sport Santa Cruz tivesse todo ano um Joelito que ia despontasse.
O Náutico tava louco que chegasse uma proposta para o Arnaldo, né?
Vamos embora. A gente tem que sobreviver disso. Infelizmente, nós não temos isso. Nós não temos isso. Outra coisa que eu queria destacar aqui, que como um caminho, é uma continuidade. Quando eu falo continuidade, minha gente, não é continuidade de pessoas, não. Não é continuidade. É tipo assim, Vitor é presidente do clube. Eu sou oposição a ele. E ganho a eleição. Pô, o que foi que Vitor fez de bom? Pá, Vitor fez de bom isso. Ele acertou aqui. Deixou ele, a parte assim, tá legal. Tá bacana. Pô, mantém. Mas não, isso aqui é bandeira de Vitor. Então despreza. Sabe? Não existe isso. O futebol pernambucano tá pagando por isso. Ah, deixou atrasado, não sei o que, sei lá. Problema de Vitor. Vai procurar Vitor. Então você não é o Sport ou Náutico Santa Cruz, não é o clube. Você é você. E Vitor é Vitor, e eu não quero falar com Vitor, e pronto. Isso é irresponsabilidade.
Acima de qualquer personagem, jogador, dirigente, está o clube, né?
Pois é. Não, e aí, eu tô falando isso, não é nenhum tipo de, vamos dizer assim, demagogia, nem também tô inventando a solução. Eita, Marcelo descobriu. Não, isso é óbvio.
Mas parece que não é tão óbvio para...
Não, não é, exatamente. Aqui, né? E outra coisa, no momento que nós estamos também, que eu acredito, deixar um pouquinho de lado essa questão da rivalidade, da raiva. Ah, sim. Marcos é do outro time lá, eu quero que ele caia para D. Isso é ruim pro futebol pernambucano,
é uma questão muito mais grave, né? A gente vê o exemplo do Santos. O Santa Cruz. É claro. A Série D, isso enfraquece o futebol como um todo. Né?
É uma situação que eu acho que a gente não tá... É por isso que eu tô dizendo. Falta eu parar pra pensar. Vamos pensar. Primeira coisa que tem que ser feita é isso. Parar pra pensar. Né? Porque se você ficar com raiva, não sei o quê, fulaninho, você não enxerga o que tá na sua cara.
Porque até pensando, muita gente fala, não, o pernambucano tem que ser pré-temporada pro Brasileirão, pra Série B, pra Série A. Mas até pra isso, essa pré-temporada tem que ser qualificada, né? Se você for tratar como pré-temporada, que já pra mim já é um equívoco. Então você tem que estar o tempo todo, no ano todo, tendo confrontos de alto nível pra você chegar quando realmente precisar jogar no alto nível e estar habituado com aquilo. E aí você, achando bom que o seu rival esteja caindo de divisões, você acaba tendo o seu sarrafo, a sua referência diminuída, né? Então você não vai ficar habituado desde o começo do ano a jogos de alto nível.
Ô Marcelo,
vamos ler mensagem aqui, né?
Exatamente isso.
Eu tava esquecido aqui, o Canindé tá dizendo aqui que tá, o debate tá bom, que as horas estão se passando e ele nem tá vendo. André Ventura no meu Twitter aqui, tá dizendo, ou no meu Instagram. Imagine se tivesse torcida no estádio, quantos jogadores do Santa Cruz já teria sido demitido? É, já demitiu muito sem a torcida, imagina com torcida. Ventura tem razão, é uma situação complicada.
A força mesmo da torcida. É, a Tânia Siqueira, que ela é tricolor, né, dizendo que tínhamos um time com um técnico rumo à Série B e a gestão acabou estragando tudo. Tem também o Rafael Ferreira. Ele diz que o primeiro ponto para os nossos clubes evoluírem é deixar de lado o saudosismo e a viuvez. Ficar toda hora repatriando jogadores e treinadores do passado. Veja aí o Sport com André e Everton Felipe. O Sérgio Lima está falando do futebol de base, que a federação, falando do papel da federação, né? Não dá para fazer futebol de base em Pernambuco com um mísero campeonato promovido pela federação. Aquela questão da base que a gente falou que é importante para os clubes. A Tânia falando do Joaquim Bezerra. Luciano Ferreira também está com a gente. O pessoal está opinando aqui.
Pensando que a Tânia falou, Marcelo Raldin e João, o Joaquim Bezerra andou dizendo que não, teve que montar também um time que não tinha nada. Não, tinha um treinador que era Marcelo Martelotti, a gestão não quis ficar com o Martelotti. Até é discutível, se era para ficar ou não, mas tinha um treinador, tinha Dani Moraes, tinha Pipico, tinha Paulinho, tinha Didira, enfim, tinha... Não é assim, não tinha nenhum time para jogar, não.
Mas quando
agora eles não quiseram ficar com esses jogadores.
Quando eu comecei a conversar com algumas pessoas que iam fazer parte da primeira gestão de futebol do Santa, do primeiro grupo, eu já vi que o negócio ia desandar. Primeiro porque não tinham nenhum conhecimento de bola, nenhum. Eram pessoas técnicas em outros setores que foram pro futebol, eram torcedores, não ia dar certo. Segundo, o que é que aconteceu no Santa? Uma decisão já que já foi um cartão de visitas. Santa foi jogar em Caruaru, viajou no dia do jogo. Não é pra economizar aqui, a gente... Não, gente, isso é pro futebol profissional. Isso não é pelada que você vai no dia do jogo, não. Você tem que ir um dia antes, tem que ter uma questão nutricional. Tem descanso, tem nutricionista, a alimentação do dia do jogo. Ou seja, tu vai pra lá...
Rapaz, pega nem nos primórdios do futebol dos anos 80
não
lá...
Não existe. Mas no, na época muita gente passou pano porque era uma coisa nova, pensou que era um novo jeito de fazer futebol. Teve outra coisa que chamou minha atenção, foi o seguinte: o que é que o Santa fez? Tirou o Martelotti, e não só o Martelotti, não foi esse o problema, tirar o Martelotti. Tirou o Martelotti, tirou o Thiago Duarte, que era o cara que fez a pré-temporada depois que o Martelotti saiu. Ele fez a pré-temporada, quando acabou a pré-temporada, tira o cara. E tirou o outro também, ainda tinha outro rapaz, outro auxiliar.
Trocou,
ou seja,
tudo.
Ele tirou o técnico e os auxiliares. João Brigatti, quando chegou, tinha um monte de menino da base e não tinha quem comandou esse menino na base para dizer a ele quem era quem. Então ele teve que estudar os meninos da base, teve que estudar o elenco, teve que estudar a contratação. Não deu certo.
Aí, no primeiro jogo, o Brigatti bota Marcel, que é o lateral direito, na esquerda.
Foi.
Com 15 minutos, bota ele para direita e tira ele.
Depois tirou e não botou mais. Brigatti, porque não conhecia.
Brigatti brigou com a lógica. Vamos
porque
dizer
não,
assim,
conhecia, né? não conhecia. Tiraram as pessoas que conhecia e botaram pra fora.
Ó, a Canindé tá dizendo aqui, ó. Marcelo, quem tava na Liga do Escreto foi Marco Leandro. Fale mal do Neymar porque ele não lê minhas mensagens. Só pra ir.
Foi errado.
Foi
errado, né, Canindé? Sempre lê as mensagens.
Sempre leio o Canindé.
Ele lê as mensagens errado.
Neymar vai dizer que foi perseguido hoje pela mídia da França, não? Não jogou nada hoje.
Tem um aqui, Marcelo, do Sérgio. Um abraço pro Sérgio que tá acompanhando a gente.
O pessoal no painel interativo também, que tá bem participativo.
Ele falou do... Ele que tinha falado da federação antes, aquele comentário, ele complementou. Ele disse que o Sub-15 e o Sub-17, por exemplo, passam mais de 6 meses treinando sem jogar uma partida oficial. E é essa questão que ele destaca, né? Justamente esse preparo.
Você fala
da base.
Do Santa Cruz?
Não, a federação não promove campeonatos,
não
a ponto
campeonato.
Do Sub-15, do Sub-17 tem um calendário.
Veja, o que eu falei aqui em relação de ter um Joelton sempre tá. É uma coisa rara, porque a gente não tem disputa de campeonato, é uma coisa ou outra. É o Sport mais que ultimamente que vem participando de algumas competições, né? Mas nós Santa Cruz quase não disputam.
É, tem muitas nacionais, né? Hoje em dia tem.
Mas quem disputa?
Sub-15,
praticamente
Sub-17,
é o Sport,
20,
né? Praticamente o Sport que participa nas nacionais.
Só para eu registrar aqui, outro que está pedindo para ler as mensagens dele é o Luciano Ferreira. Um abraço, então, para o Luciano Ferreira, que está com a gente aqui também.
Olha, quem está aqui no painel interativo é o Genilson, falando aqui de São Caetano. Sou torcedor do Sport, mas também sou muito realista. Já falei aqui no painel, pode vir Mourinho, Tite, Zidane, Guardiola, Jorge Jesus, todos juntos, não dá pra jeito nesse timeco da várzea. Eita!
Rapaz.
Ele botou uma comissão técnica aqui violenta, viu, João?
Comissão boa,
né? A comissão técnica dele é Mourinho de treineiro, viu, João Vitor? João Vitor tá com
Zidane.
Peso. Ele tá com peso no bolso, viu? Tá com
peso no bolso, não. Eu tava ouvindo Zidane, aqui, Mourinho, Zidane, Guardiola. É, tá todo e não ia dar certo porque a base. Técnica. Não, mas não.
Exatamente. Aí rapaz, botou até Micael pra ir embora. Rapaz, tá 98% desse elenco é Série B e Série C.
Dinheirinho, pelo menos, Micael.
Vão terminar tirando o Micael mesmo do clube, porque...
Micael até jogou direitinho nesse jogo contra o Inter.
Eu não sei que ideia é essa do Paraguai botar Micael e André juntos. Não vai colar em jogo nenhum. Desista o Paraguai.
Thiago Neves ajudou o Florentino, né? Porque ele acabou mudando a pauta, né?
Foi.
A pauta de ontem.
Ninguém falou do jogo.
Florentino errou na mudança.
Da absurda avaliação de jogar ofensivamente com Rainer e Sander. Não existe isso.
Agora peraí. Aí eu vou defender, o treinador. Rainer e Sander na lateral. E vai colocar quem é essas opções?
Não, muda o esquema pra não jogar com
ele. Ele priorizou.
Pra não depender dele. Criação ofensiva, seja de laterais. Sander e Rainer.
Ah, entendi.
Gente, que mobilidade é essa no ataque com André e Micael? Não vai pra lugar nenhum esse ataque. Ou bota um cara de velocidade com outro centroavante, ou dois velocidades. Agora, dois paradões lá na frente. Não vai pra lugar nenhum, não, gente.
Sobe a guitarra. Dá uma respirada, uma né? Limpar um pouquinho a mão, pessoal também que tá aqui. O candidato tá falando pra caramba hoje. Dá um alquinho aqui pra ele, dá uma respirada também. Bom, deixa eu passar aqui só uma notícia nacional aqui que chegou aqui, ó. Em briga com o Flamengo. Não sei se essa é de agora, Clubes desistem da carta com pedido pra adiar a rodada. A gente pegou essa daí. Já tava lá na... Não, né?
Não.
Saiu aqui agora. Em briga com o Flamengo, clubes desistem da carta com pedido para adiar a rodada. Eu já tava esperando por isso, né?
Esse manifesto tava para sair desde cedo, não saiu, né?
Não saiu, então já vi. A gente já sente o cheirinho.
É verdade.
Aquele cheirinho. A gente já sente que a coisa não...
E o cheirinho é o Flamengo, né?
É. Com o trio Messi, Neymar e Mbappé, desentrosado. Tá desentrosado, né? Tá bom. PSG empata em estreia na Champions.
Não, desentrosado tá. Agora,
tá bom.
E poderia jogar melhor, poderia.
Tem obrigação de ganhar todos os jogos.
Três cabas desse e vem com desentrosado.
Não é pra esse entrosamento, não.
Tem obrigação
de ganhar.
Absurdo.
Porque não só empatou, como o Bruges, da Bélgica, deu mais chutes na partida, inclusive mais chutes em gol.
Foi melhor na partida.
Teve um animal que perdeu o contra-ataque no final do jogo, pô, sozinho, estou errado.
Teve quem, rapaz?
Um animal, sozinho, João.
Rapaz, pegou agora, mano.
Sozinho, pô. Eu falei até...
Peraí, eu pensei que era o nome do cara, né?
Não. O nome do cara vai ser animal.
Animal.
Vai,
sozinho, Marcelo.
Esse é meu filho, qual é o nome dele? Animal, não, pô.
Jogador, pô. O nome
no contra-ataque, pô.
Tá, não.
Perdeu. Deixa esse tabar, acertou. Chute horrível.
Eu pensei que era o nome do jogador. Quem é com... Né, um sotaque, tá. Foi feita a comentarista,
não, né?
A comentarista de skate da TV, da Sport TV. A gente tava. Ela falou isso mesmo, é uma técnica nova do skate, né? Eu não tô sabendo. Mas ela falou realmente aquele termo lá. E
deu,
tal.
Uma bronca,
deu um caolinho incrível depois, né? No dia seguinte.
O Sérgio tá dizendo aqui que as bancas de aposta estão rindo à toa com o resultado do PSG, né? Ninguém esperava isso daí.
É, João, apostou nesse não.
Rapaz, o PSG investiu, total surpresa. Não.
Investiram,
né? Não, porque tá pagando pouco o PSG. Todo mundo pensou que ia ganhar, né?
Justamente por isso, né?
Olha, agora, que a gente tá falando. Responder rapidamente, todo mundo aqui.
Vamos.
A pergunta do André Ventura. Vocês acreditam que o Sport tem chance contra o Atlético Mineiro?
Tem.
Zero. Acho difícil porque o Sport não tem um rumo, né? Ano passado, com o Jair Ventura, ele sabia que o Sport ia jogar com 10 atrás e era a forma que o Sport teria de trazer um ponto como trouxe. Agora não sabe se ele vai jogar mais avançado, mais fechado.
Mas tem ou não tem?
Não, tem não.
É um jogo muito parecido com aquele do Internacional do ano passado.
O Atlético é favorito, lógico. Isso aí é incontestável. Mas é futebol, né?
Sim.
Vai que tem chance. Sempre tem chance.
Tem não.
Tem ou não tem?
No futebol tem. No futebol é.
Pode, vai que aconteça, tem, né? Tem chance.
Mas pode acreditar, não acredito não.
É muito difícil. Muito improvável.
Chance tem.
Vai, agora eu não acredito não. Rapaz, uma das melhores... Eu ia comentar com você. Uma das melhores partidas que eu vi. A gente acabou falando outras coisas lá na redação e eu acabei não falando, não terminando. Uma das melhores partidas que eu vi, taticamente, do Sport. Foi naquele jogo, que era Eduardo Batista, o treinador. Contra o Atlético, falando especificamente aquele... Tirando aquele 6-0 que o Sport meteu lá, que aquilo ali é fora do comum. Mas um dos últimos assim, que eu vi que o Sport jogou bem taticamente, bem postado, e foi um bom jogo. Foi aquele que estava em... Se eu não me engano, o Sport estava invicto.
Foi no Mineirão, foi 2-1
para o Atlético. Rapaz, o Sport fez uma grande partida ali.
Perdeu a invencibilidade daquele jogo, né?
Foi, perdeu a invencibilidade daquela partida. Fez uma grande partida.
Lembrei agora de um jogo do Sport lá no Mineirão com o Milton Mendes. Que Duval fez uma partida horrorosa, né? Ah, se aposentou. Eita, depois daquilo.
Eu lembro.
Meu amigo, deu tudo errado.
Foi Independência.
Eu tava nesse jogo.
Ele jogou muito mal.
Ricardo Oliveira, né?
E outro jogo do Atlético Mineiro, já que não é com esporte, mas eu me lembro de outro jogo que foi uma polêmica danada. Foi aquele Atlético Mineiro e Náutico. Acho que foi a rodada de abertura da Série A.
7 minutos, né?
Foi, hoje tá no comum, né?
Ali foi um cidadão que apita ainda, mas, que é inexplicável ainda, esse cara tá aqui. É Elmo Alves Rezende Cunha.
Meu amigo, aquilo foi uma polêmica. Porque foi 7 minutos, quando o Atlético fez o gol.
Você tá sendo bonzinho dizendo que é polêmica, né? Aquilo foi outra coisa.
Não,
né?
Posso dizer mais que isso.
Eu estava de folga nesse domingo. Acabou o jogo, Valuar, Ricardo Valuar, por exemplo, me ligou.
Eu tava na ilha, tava vendo o jogo do Sport.
Bem calmo, né?
Pense.
Eu acho que o Sport tava jogando contra o
detonou.
Santos.
Detonou, eu, presidente, hoje estou de folga.
O jogo do Sport foi mais tarde.
Exato.
Foi 4-1 pro Sport.
Contra o Santos, exatamente. Isso. Eu tava na ilha acompanhando o jogo do Sport, quando eu via toda a polêmica, a diretoria revoltada com... Nessa época, Marcos, você bem lembrado, é um outro bastidor também, né? Nessa época, o pessoal dos clubes mesmo, acabava o jogo, de vez em quando ligavam pra... Hoje, como essa relação tá um pouco distante, por conta da pandemia, quem tem mais, assim, mais estrada na história, que eu, você, assim, João e tal, tem uma relação, uma facilidade. O Vitor e o Halden, que estão começando agora, estão começando num momento em que a gente tá isolado, né?
Assim, a gente não tem um dia a dia mais. Quase que diário, assim.
Quase que diário.
Cobri o Náutico 2 anos seguidos. Então, e o presidente ia muito no clube, né? Assim, o CT era pouco se usava o CT, então era aflitos. E o contato da semana falava 2 vezes com o Valuar, entrevista.
Era.
O Maurício Cardoso também, que era o vice, então assim, era um contato muito mais próximo.
Para não lembrar só de jogo que o Sport perdeu, Atlético Mineiro e Sport, a gente vai sempre lembrar daquele jogo do Leonardo.
6-1, né?
O jogo do Leonardo, né? Leonardo
jogou muita bola.
Leonardo ganhou do Atlético Mineiro.
E falar em Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro acaba de se classificar, né? 1-0 em cima do
Flamengo. Eu gosto dessas coisas. Marcos sabe, eu gosto. Falando em fulano, não, aí puxa pro outro. Né?
Os de João são em outro nível. Ele puxa.
Outra notícia nacional aqui que eu ia falar quando eu me lembrei aqui do jogo do Atlético contra o Sport. O Tardelli sofreu emboscada do torcedor do Santos.
Primeiro jogo,
depois, né? Acabou de chegar, rapaz. Tem até vídeo aqui na matéria. Não sei se vai abrir, nem vou tentar, que eu acho que não vai ter como abrir. O Santos ontem, na estreia do Carilli também, foi a estreia do Carilli ontem. O Santos perdeu para o Paranaense.
Não, foi estreia não.
Foi estreia não, né?
Não.
Foi o segundo jogo.
Foi o segundo jogo.
O primeiro foi pelo Brasileiro.
E não ganhou,
né?
Nada até agora. Isso. Nem gol fez até agora.
Não, e aqui na matéria que tem aqui na Folha, tá destacando até inclusive isso. Na Folha não, é no UOL, eu acho. Tá destacando isso, que o Santos não fez gol no Atlético Paranaense.
Parabéns ao Santos pela grande ideia de levar Carilli para o Santos. Um time que sempre foi ofensivo, bota um treinador, um dos mais retranqueiros que já passaram aqui no futebol brasileiro. Dois jogos, nenhum gol.
É da escola.
Tá na média dele.
Mas
tá na
você média sabe dele. Quem era da escola, né? É da escola de quem, o Carilli?
Não.
Nada
disso.
Sobe a guitarra.
Quem é da escola de Tito é Silvinho. Da escola de Tito é Silvinho.
Essa coisa é da Cuba,
escola de Tito é Silvinho.
Olha quem tá falando, o cara do Aldo Leite, que acompanha o Santa Cruz.
O Corinthians de perto.
Pois é,
mano. É um aluno rebelde, né, João?
Ah, esse não falou não, isso aí faltou aula.
Boa.
Tem mais notícias nacionais e internacionais. Falando em Tite, olha aí. Olha. Tem aqui que ele vai anunciar a eleição. A gente já falou disso, né? Que ele vai anunciar a seleção brasileira na próxima. Nessa semana, né? Acho que é sexta-feira, se não me engano.
Dia 17.
Sexta-feira.
Tem mais uma rodada tripla, né? Em outubro das eliminatórias.
Exatamente. Vão ser 3 jogos: Venezuela, Colômbia e Uruguai.
Uruguai.
A seleção brasileira tem 3 jogos.
Aí
Mas é bom, hein, cara? Eu gostei dessa questão de 3 jogos, assim, da seleção. Dá logo um clima.
Aí o Hulk fez gol agora e muita gente vai dizer: rapaz, o Hulk tá voando, viu? Tá voando e merece de novo pra seleção. Jogou nada hoje. Eu vi o jogo. Nada. Ele fez o gol de pênalti e deu um banho. O narrador do jogo, meu amigo, parecia que Hulk, por conta do banho, tava deitando no jogo. Hulk, maravilhoso, espetacular, mas não fez nada no jogo, gente.
Mas nem precisava também, né? Acho que tava bem caminhado.
Tava administrado, né?
Acho que mas a gente sabe, né, que a tendência é potencializar essas atuações.
Walter Fernandes diz que é torcedor do Santa Cruz e não tem jogador como Leonardo, Chiquinho e Nildo. Depois não surgiu nenhum desses nível no nenhum desse nível no futebol pernambucano.
Bom, a gente tem um destaque hoje no programa, no nosso blog do torcedor, hoje, que foi um bate-papo que eu tive com o presidente da Federação Pernambucana, lamentando o fato do governo do estado não ter mais nenhum tipo de programa.
Presidente da Federação, que segundo a Lilian, estava na reunião.
Participou. Foi online, porque ele não está no Recife. Uhum. E aí ele certamente deve ter feito algum tipo de link em relação à reunião do Santa Cruz.
Segundo o Edinaldo Santos, faltou Infantino na reunião. Porque Infantino. Edinaldo disse que a CBF está ansiosa pelo projeto que saiu dessa reunião.
Complemente, meu caro.
Não, ele disse. Isso,
né? Precisa complementar.
É. Rapaz, como não chamaram o Jânio Infantino para essa reunião, o Edinaldo disse.
Ah, sim, tá certo. Bom, uma das sugestões do presidente vai ser uma loteria que ele está colocando em prática aí, que vai talvez repassar um montante para os clubes. E para que os clubes, em relação à lei do mandante, lá que para ele é contra, seria a criação da Série E do Campeonato Brasileiro.
Não, peraí. Isso não é verdade, não.
Aí,
ele falou.
Tá na manchete do blog.
Ele falou.
É uma história, rapaz.
É a ideia, mas veja só, é a ideia dele. Se ele vai defender, se vai ter ou não, é outra história. É o que ele vai defender. Para dar aos clubes intermediários e pequenos sustentação para sobreviver. Deus, porque com a questão de lei de mandante e tal, vai complicar a vida dos times intermediários. Já, eu ia perguntar se você concorda, mas já vi que você não concorda.
Concordo, não. Com Série E? Não existe Série E, gente.
É, Série E, com a estrutura que se tem hoje na Série D.
Na Série D?
É até a própria Série C.
Não, veja só, porque Edinaldo disse mais ou menos o que você está falando. Eu concordo também. Podia até ter.
Se fosse organizado.
Se fosse uma coisa,
acho que o João
mas...
tá acreditando ainda. Tá ouvindo? Aqui no Instagram do blog do torcedor.
Não, vou compartilhar isso agorinha.
Tem uma enquete aqui que ele botou.
Botou uma enquetezinha.
Vocês são danados, vocês fazem a enquete ainda, né?
Mas lógico.
Mas vocês estão certo.
Valorizando notícia.
É, tá verdade.
Aqui tem a opinião de Francisco aqui, que sempre tá participando aqui com a gente num painel interativo. Seria boa a criação da Série E. E desde que fossem extintos estaduais e... Ih, aí tu já pegou. Extintos estaduais e as federações, aí o presidente da federação não vai gostar, né? Na Inglaterra tem 7 divisões e dá certo. Isso que você falou tem razão. O futebol carioca virou só de um time, os outros viram coadjuvantes. Já o pernambucano virou sem time. Esse é o Francisco de Assis Holanda, que está sempre participando com a gente, diretamente do Rio de Janeiro.
No início do ano eu dei uma sugestão aqui, sem ser dirigente de futebol, mas eu dei uma sugestão. O Central estava num problema, né, para montar o time, para concluir, para jogar a Série D. E eu até disse, rapaz, vai no Náutico. Peça jogador, tem Vagninho aí mesmo. O Retrô foi lá e disse, ó, tô precisando de um volante. Deixa eu ver o Náutico aqui. Aí falou com o Náutico.
E é o que mais os clubes querem, né?
Pois é, falou com o Náutico, aí o Náutico Rodar disse... Não é? E aí o Náutico disse, paga o salário dele, como que ele
usando,
vai.
Usando
aí,
um termo de hoje, minutagem, dá minutagem pro
isso,
jogador, né?
Não, aí vai, leva. Aí o Retrô disse, pô, bicho, a gente tá pagando um monte de coisa, tem como vocês pagarem? E bota o cara na vitrine aqui e tal. Vá, a gente paga. Ou seja, o Retrô... que tem dinheiro, conseguiu levar a Vagninho de graça. Por que o Central não consegue? Porque não vai atrás.
Isso mesmo. Quanto tempo? Um e meio? Vamos fazer uma rodada aqui rapidamente. Destaque de hoje, do dia. O que é que você quer destacar? Mais alguma coisa, Raul?
Liga dos Campeões, né? Pra mim o destaque foi esse.
Dá uma rodada geral hoje da Champions.
Comece rápido. Por Anfield, viu? Comece por Anfield.
Só temos um minuto e meio.
3-2 para o Liverpool.
3-2 para o Liverpool de Marcos Leandro. Teve um empate, né, do PSG. Ah,
rapaz, eu sempre soube que Marco Leandro era Chelsea, agora é Liverpool.
Eu pensava que era Argentina.
O Ajax de Vitor Peixoto venceu o Sporting.
4 gols do Sebastian Haller, que é a maior contratação em
termos... Qual foi o jogo que teve o animal?
O animal foi do PSG.
Ah, foi do PSG.
Teve o Borussia, que venceu o Besiktas. Mais um gol de Haaland, de novo. Avassalador, marcando gol o tempo todo. Teve o Atlético de Madrid, empatou com o Porto em 0-0.
O time de Sarmento.
De Robert.
6-3 Manchester City.
Sim, eu
sei. RB Live, 6-3. Com gol no lado ainda.
Meu amigo, tinha goleiro não, foi?
Pois é.
É a Champions, né? Nunca decepciona.
Gabriel Jesus fez gol, né?
Sim, gol do Gabriel
Glória
Jesus.
Glória a Jesus.
Ele tava lá.
Real Madrid vem.
Eita, foi. Tava lá.
Ok.
Real Madrid venceu, né? Gol de Rodrigo aos 45 segundos do tempo. No jogo do Ajax, além do Haller ter feito 4 gols, temos 2 assistências do Antony, né? O brasileiro também disputou as Olimpíadas, é muito cobrado na seleção principal. E uma coisa interessante que eu queria dar destaque. é que essa Champions foi considerada por muitos a maior da história, já desde o seu sorteio, né? E foram 16 jogos nessa primeira rodada, 44 gols marcados, 2,75 de média por jogo, e a gente teve ainda 3-0, né? E tivemos 3 pênaltis perdidos e 5 gols anulados. Ou seja, um espetáculo.
Algumas goleadas.
9 gols só no jogo do Manchester.
Qual seria a média de gols do Sport se estivesse participando dessa competição, hein?
Só no jogo do City já teve mais jogo. Gol
do Sport. Certamente algum desses 0-0.
Galera, tá acabando mais uma edição do blog do Torcedor no Ar. Agradecendo a toda a audiência no painel interativo, no YouTube, no meu Instagram, isso, no WhatsApp. E a gente volta nesta quinta-feira para mais um bate-papo. Valeu, Marcos.
Valeu, meu friend. Abraço a todos.
Valdir,
valeu, Marcelo.
Vitor Peixoto. É dois Vitor agora que o Tic Tac juntou.
Valeu, animal.
Valeu.
Não foi sentido, ele chamou de volta, carinhosa.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no Ar. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520. Rádio Jornal, Pernambuco, em primeiro lugar. ZYD 257, FM, 90,3 MHz. Rádio Jornal, emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Recife, Pernambuco, Brasil. Todos os dias, na Rádio Jornal, a partir da meia-noite, madrugada com os reis. Os grandes sucessos de Roberto Carlos.
Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom. Me esfregar na sua boca, ser o seu batom.
Reginaldo Rossi.
Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho.
Luiz Gonzaga.
Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Fossa Clor.
E Elvis Presley.
Kiss me quick while we still have this feeling.
Madrugada com os reis. Música de qualidade. Aqui na Jornal.
Você que já ouve a gente aqui na Rádio Jornal FM 90.3, visita também o nosso site radiojornal.com.br e segue a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok e Twitch. O nosso perfil em todas elas é Rádio Jornal PE. Vai lá, segue a gente para ficar por dentro de tudo o que acontece e ainda se divertir com os nossos bastidores e desafios.
Prestação de serviço. Denúncia. Os problemas da sua comunidade. Na Blitz Rádio Jornal, você tem voz. E se você quer que a nossa Blitz vá até a sua comunidade, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. 99147-8520. Rádio Jornal. Rádio Serviço.
Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vem aí mais um programa integrando Pernambuco de ponta a ponta, com informação e prestação de serviço. No ar, mais um programa via satélite com qualidade digital.
9:04.
Começa agora pela Rádio Jornal Movimento. Um resumo e a análise aprofundada dos principais fatos do dia.
Marcelo Araújo.
Olá,
gente, boa noite, boa noite. Vamos juntos a partir de agora com o programa Movimento Cultural. Estamos na quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Como vai você? Tudo bem? Temos programa Movimento. Nós temos os trabalhos técnicos de Aldo Leite e também Emílio Bezerra, Guga Larusso. Na produção do programa, Manu Lima. Temos aqui na redação José Roberto. Boa noite, Zé.
José Roberto presente.
Tudo jóia, né?
Tudo bem.
Maravilha. Beleza. Amanda Remigio, boa noite, Amanda.
Boa noite, Marcelo.
Vamos lá. E aí, nós temos também nosso querido Kevin Paz. Boa noite,